Os problemas que a BR-163 está vivendo, com paralisação de um bom trecho por conta das chuvas e que torna intransitável, paralisando mais de 3 mil caminhões e, portanto, como pode-se imaginar, travando todo o escoamento de grãos em plena colheita, grãos que saem pelo Arco Norte, pelos quatro portos lá do Arco Norte do país, vai redundar naturalmente em prejuízos para os exportadores. Quem vai confirmar conosco, então, é a ANEFAC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Vamos a São Paulo, então. É o Notícias Agrícolas fazendo mais um boletim ao vivo para o senhor e para a senhora. Sérgio Mendes, diretor executivo da ANEC, vai nos confirmar, então, aquilo, né, Sérgio, seja bem-vindo, que o Brasil está mais uma vez aflito com toda essa situação repetidas vezes, né, e mais uma vez nessa safra, né, Sérgio?
É incrível isso, está vivendo essa situação de novo. Né? Você mencionou aí 3 mil carretas. Uhum. Se é isso mesmo, uhum, com 2 mil, você enche um navio. Uhum. Né? Uhum. Isso quer dizer que tem, no mínimo, um navio já parado pagando demurrage. Uhum. De 120 mil dólares, não, de 25 mil dólares por dia. Uhum. 25 mil dólares por dia.
Uhum. Exatamente. E tudo isso depois vai para a conta do embarcador, né, Sérgio?
Sem dúvida. Uhum. Se virar rotina, a conta depois é descontada, uhum, do produtor.
Uhum. Né? Exatamente. Sérgio, vamos dar só uma esclarecidinha aqui para os nossos amigos que nos acompanham ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Nós estamos falando, Arco Norte, quatro portos, né? Santarém, Barcarena, Itaqui, e tem um quarto que é, me ajuda a lembrar, Sérgio.
Itacoatiara,
perfeitamente.
Certo.
Por esses quatro portos, devem sair quanto da safra de 18, 19 do Mato Grosso, por exemplo, Sérgio?
Olha, deve sair normalmente 125%, uhum, da soja exportada, uhum, sai por cento.
Aham. Uhum.
Quando, se você somar todos os portos do norte, uhum, você está igualando o Santos,
uhum,
em números absolutos.
Uhum.
Então, você pode dizer que outros 25% estão, uhum, saindo pelo norte.
Uhum.
Somando todos os portos do norte, você tem um volume em números absolutos iguais aos de Santos.
Exato.
Para 2018.
Uhum. Estamos falando em torno mais ou menos aí de toda aquela região do norte, centro-oeste, toda ali, mais ou menos 70 milhões de toneladas, né, Sérgio?
É, por aí.
Uhum. Exatamente. Fora ainda uma parte do milho ainda, né, Sérgio?
Fora a parte do milho,
exatamente.
Sem dúvida nenhuma.
E, tá, Sérgio, essa situação, quando ela se renova, como estamos vendo agora. Você comentou das multas pagas diariamente no navio que estão lá à espera. A multa do exportador, ela também ela chega depois em alguma conta futura que o exportador vai ter que fazer depois com o seu comprador internacional, senhor?
Não, é imediato. Uhum. O armador cobra, uhum, imediatamente, entendeu? Uhum. Ele ficou um dia a mais, uhum, do que o combinado, uhum, você está pagando 25 mil dólares.
Exatamente. Tá? Agora, e o comprador lá
seja
fora?
Por que motivo for.
Uhum.
Ou é por eu não ter chegado a carga, uhum, por um motivo como esse, uhum, que é bizarro, uhum, não ter a estrada apropriada, uhum, ou por uma que é mais comum, uma falta de documentos,
uhum,
entendeu?
Uhum. Perfeito.
Se não chegou a tempo também, o navio, uhum, não pôde sair por qualquer razão, uhum, que precisava desse documento, normalmente a gente libera.
Uhum.
E esse documento normalmente vai precisar estar presente na descarga no destino. Mas se for por acaso, às vezes acontece isso, chega no destino e esse documento não está pronto, você não descarrega lá e você paga $25 mil por dia que o navio ficou parado sem descarregar.
Perfeito. Agora, a gente já está, estamos vendo aí 2 a 3 dias uma situação que pode levar um pouco mais tempo. O importador, na China, basicamente, porque o Arco Norte ele facilita muito a saída pelo canal do Panamá, né, Sérgio? Então, naturalmente...
Não, isso... e de todo jeito, hoje em dia, mais de 80% do que você está exportando vai para a China.
Vai para a China, claro. É, pois bem... O importador, ele tem alguma, ele impõe alguma penalidade para o exportador brasileiro, porque ele está esperando um determinado dia, não vai chegar, ele tem naturalmente, ele carrega um custo de sua operação lá que ficou travada na espera dessa soja brasileira.
Pode,
conta um
pode,
pouquinho
sim,
como que se dá nessas relações internacionais um episódio como esse.
Depende do que eles previram no contrato. O contrato que dá cobertura de 100%, olha, é o único setor que tem um contrato padrão. Quer dizer, é um contrato que vale para todo mundo que exporta. Você pode dizer de uma forma geral que quem exporta soja hoje exporta acobertado pelo contrato anexo. Tá? Por quê? São cláusulas reconhecidas no mundo inteirinho. Então você tem ainda a vantagem, não num caso grave como esse, né? Mas você tem a vantagem ainda de suponha que sua carga não chegou e que o navio já está lá, esperando. Você tem a condição de transferir esse contrato padrão, porque ele é conhecido, para outro exportador cuja carga já esteja lá. Entendeu? Então, isso dá uma flexibilidade fantástica. Agora, naturalmente, isso são para casos esporádicos, que não vai resolver o caso da 163 com essa vantagem que você tem, que é para casos excepcionais, né?
É, além disso, né, Sérgio, esperar que se consiga sempre, todos consigam essa transferência desse contrato para algum exportador que já esteja com carga lá naqueles 4 portos, também não é, é quase que uma mosca branca, né, Sérgio? Porque também
não,
quem,
não, é
porque...
mais comum do que você pensa.
Ah,
tá?
É? Porque eu fico imaginando
que...
O
que não pode é ter uma interrupção como essa que você está tendo.
É, eu perguntei...
Porque aí a carga não chega mesmo.
É, eu perguntei você pelo seguinte...
Você não tem com quem trocar, entendeu?
Entendi.
Com quem você vai trocar? Não chega carga de ninguém. Mas o outro lado, um porto que esteja funcionando normalmente, é usual, isso é todo dia. E é uma vantagem tremenda que o Brasil tem, entendeu?
Entendi. Eu fiquei imaginando na possibilidade de que uma determinada carga que já está no costado de algum porto não poderia ser trocada, porque aquela carga também já está sendo esperada por um outro comprador, né? Então,
não, a carga
eu fiquei...
é sempre, vai ser sempre o mesmo produto. São as condições impostas no contrato. Quando o camarada fala pelo telefone, é contrato anexo, e já diz que preço é e qual é o destino, o cara fecha na hora. É muito fácil, entendeu? É uma vantagem tremenda isso aí.
Ainda bem que estamos falando com você para esclarecer todos esses pontos possíveis aí de dúvida. Outra coisa, Sérgio, qual é a flexibilidade dos exportadores, e a ANEC com certeza deve ter uma boa visão disso, daqueles exportadores que não embarcaram ainda, que estavam para embarcar mercadoria, embarcar sua soja, embarcar o milho, para correr esse trecho da BR-163. Naturalmente que ele ficou com a carga lá parada na fazenda, né? Ou no silo, seja onde for. Ele consegue desviar isso para Porto de Santos, por exemplo?
Ele vai tentar fazer de todo jeito.
Agora, primeiro, Quais são as condições?
O que vai acontecer é que ele vai pagar aqueles R$70 a mais que eu te falei.
Exatamente.
Mas vale mais a pena do que ele correr o risco de ter que pagar demurras, né? Ele não sabe de quantos dias, inclusive. Na situação que estamos vivendo lá em cima.
Depende também, Sérgio, eu imagino, e aqui você vai me confirmar ou não, que há também para fazer um afretamento de um navio de última hora que está lá em Santos, que vai chegar em Santos, para embarcar aquela carga dele que iria pelo Arco Norte, também não é algo que se consegue do dia para a noite, né, Sérgio?
Não, isso não. Você vai conseguir sobre aquela carga que está de impedível, né?
Exatamente.
Entendeu?
Então, quer dizer, nós temos outra situação. Ainda que ele consiga um navio lá em Santos, seja pelo tempo que vai demorar, pagando esse adicional de R$70 por tonelada, que é a rodagem até o Sudeste, ele também vai carregar o custo de esperar ter um navio disponível lá em Santos para ele embarcar essa soja, para ele descer com a soja, né, Sérgio?
Mas normalmente Santos tem essa vantagem de ter muito navio disponível.
Entendi.
Principalmente quando você está tendo uma safra de soja. Eu vou te dar uns números para você ter uma ideia. As safras brasileiras são tão grandes, de uma tal dimensão, tomando soja, milho e farelo de soja, nós estamos falando de algo como 120 milhões de toneladas.
Exatamente.
Você está falando de algo como 3 milhões e 400 mil carretas. Entendeu? Você está pegando a frota inteira de carreta apropriada para transportar grão no Brasil. Você está pegando mil e tantos navios Panamax, que são os que podem entrar nos nossos portos. É toda a frota do mundo desse tipo de navio. Entendeu?
Exatamente.
Então não é brincadeira. Não é brincadeira.
É uma operação, é uma operação mais que operação de guerra, né, Sérgio?
Isso. E Santos, agora respondendo completamente a pergunta, tem a vantagem de que, recentemente, os armadores, para uma questão de economia, andaram fazendo fusão entre eles. Com isso, reduziram linhas. Então, essa redução significa que esses navios começaram a passar pelos portos mais importantes. Entendeu? E o Porto de Santos, evidentemente, é o mais importante da América Latina. Então, ali, você tem uma oportunidade, não digo que vai dar certo sempre, tá? Mas você tem uma clara oportunidade de, num momento desse, ter uma oportunidade de fuga por baixo. Pagando aqueles R$70 adicionais por tonelada, eu te falei.
Perfeito. A situação que temos, de todo modo, né, Sérgio, enquanto não se resolva isso daí, enquanto também não se venham os números exatos, a Polícia Federal Rodoviária parece que chegou-se apenas hoje lá, dando realmente o número de caminhões que está parado, porque até agora as informações que temos são da Prefeitura, de Novo Progresso, do movimento prologístico, etc. Mas, enfim, mesmo imaginando que não deva ser um número muito inferior a 3 mil caminhões, esse pessoal que está lá, o dono daquela carga, com certeza já vai estar começando a pagar os US$25 mil aí para os armadores, né, Sérgio? Os US$25 mil diários.
Se tá parado, essa carga não chegou. Se tinha alguma carga disponível no porto, não tem aquela flexibilidade de Santos que eu te falei, tá? Mas pode ser que tenha conseguido negociar alguma coisa. Mas uma parada dessa longa, evidentemente, que vai resultar em pagamento de multa uma boa parte desse pessoal é envolvido.
Imagina. Ah. Ô, Sérgio, qual é a agenda da ANEC agora, diante dessa situação? Como que vocês estão acompanhando o desenrolar desse episódio aí, que inclusive está complicando até mesmo quem mora naquelas regiões, né? Não estão conseguindo ir e vir. E outro detalhe também, viu, Sérgio? Lembrando aqui a entrevista que o Edeon Vaz Pereira, do Movimento Prologístico, nos deu agora de manhã. Independente até mesmo da situação criada pelo DENIT, né, de licitações erradas, problemas de loteamento de pequenos trechos para a pavimentação dessas rodovias e que ficaram na mão, então, de empresas sem experiência. Enfim, a gente reconhece os problemas brasileiros nessa dimensão. Um outro problema que está sendo bastante visto e bastante criticado já, é que a maioria desses caminhoneiros, viu, Sérgio, eles conhecem a rodovia, eles sabem dos problemas, eles são experientes. E eles não deveriam estar andando em fila dupla, porque para não travar totalmente a rodovia, impedindo o resgate, eles tinham
que... Aliás, o Exército está cuidando disso.
Exatamente, o Exército está cuidando disso.
Não deixar fazer fila dupla, não atrapalhar.
Exato, só que como... Só que, como diz o Edeon, que conhece bem a situação, ele diz que caminhoneiro só respeita a Polícia Federal, não respeita nem Exército, nem os postos do DENIT que estão na região. Edeon, para concluir, nós falamos aí, então, da possibilidade de como a ANEC, então, vai se movimentar com Brasília, com autoridades lá do Pará, o que está sendo feito e como está sendo vista essa emergência aí, Sérgio?
Bom, você citou logo o homem, né? Quem mais cobra do Edeon sou eu mesmo, entendeu? Não tem uma entrevista, porque eu sei que ele é o homem que acompanha isso para e passo, tá? Ele acompanha cada passo do que está acontecendo.
Exatamente.
Agora, aí eu não sei, eu acho que está faltando um pouco de... Não desde eu, naturalmente, das autoridades brasileiras, tem certos momentos em que você está transmitindo uma imagem para fora tão ruim que vale mais a pena fazer aquilo que eu te falei do Stefani lá, entendeu? Paga um pouco mais logo e acaba com esse negócio. Então isso está custando muito caro para a imagem da gente como fornecedor confiável.
Exatamente. Sem dúvida. Além disso, não só a imagem, como também... E a imagem lá na frente pode custar caro em algum momento, né, Sérgio?
Já está custando,
exatamente.
Já está custando. Você acha que o chinês está assistindo tudo isso? Pode estar impassível com aquela impassividade dele, própria dele. Mas, evidentemente, não estão gostando nada do que estão vendo. Né?
Por enquanto, ele não pode abrir mão ainda de boa parte da soja brasileira, né? Mas o futuro a gente não sabe, e isso daí fica na lista, fica na conta depois aí para qualquer caso, né? Ainda mais nas negociações Trump e China, né?
Você tem uma trade war aí em onde daqui a pouco eles arranjam uma saída muito boa. Pela primeira vez, nós vamos ter, no primeiro semestre, nós vamos estar concorrendo com a soja argentina, que vai ter uma boa, vai ter mais de 50 milhões de toneladas, né? Nós vamos estar concorrendo com a soja americana. Tem estoque de passagem que eles não conseguiram vender para os chineses, por aquele desentendimento que tiveram. Esse estoque de passagem vai competir com a gente durante todo esse primeiro semestre de 2019.
Exatamente. E complementando, Sérgio, você hoje, pelas cotações que nós estamos vendo, esses exportadores que estão vão pagar 25 mil dólares por dia de multa, A cotação vai bancar, vai conseguir cobrir isso, Sérgio?
Não, a cotação já está muito perto da... Uhum. Muito perto de zerar, uhum, né? Uhum. Então, qualquer imprevisto aí... E na nossa atividade você tem que tomar muito cuidado, uhum, porque você está falando de volumes, uhum, homéricos, uhum, entendeu? São volumes estratosféricos, uhum, e margens extremamente diminutas. Uhum. Então, qualquer besteira que se faça aí, uhum, o pessoal perde dinheiro.
Exatamente.
E perde muito.
Exatamente. Quer
dizer... Porque um pouco, uhum, de dinheiro que seja por uma unidade, uhum, multiplicado pelo volume que você tem, uhum, a coisa vai pro céu.
O que nós temos de certeza, Sérgio, e você deve concordar com a gente, é o seguinte: está perdendo quem está parado e está perdendo aquele que vai tentar manobrar a carga para Santos. Quer dizer, de alguma maneira, estão todos perdendo, uns mais, uns menos.
Mas estamos
todos perdendo num momento que as cotações estão baixas demais, né?
Eu diria até que estamos perdendo mais ainda, pela imagem que a gente está transmitindo, rapaz. Uhum. É todo ano esse negócio, que brincadeira. Uhum. Outro dia, não, você teve um terremoto no Japão, uhum, que mostrou uma estrada com um buraco, uma estrada lá que é um negócio impressionante, um abismo. Uhum. Uma semana depois a estrada estava consertada.
Exatamente.
Ah, gente, tem a dó.
Uhum. Só para a gente concluir, Sérgio, então eu vou aproveitar aqui, já que estamos falando também de soja, basicamente de soja, e falando de cotação, só para a gente dar uma olhada agora, Sérgio, nós estamos olhando aqui a tela de Chicago, estamos com março perdendo 6, maio perdendo 6,5, o julho perdendo 6,25 e o agosto perdendo 6,25. Ou seja... tudo em queda e agora as chuvas começando a atrapalhar também cada vez mais a colheita. E mais, ou seja, é uma situação que está puxando a outra. Exatamente. Sérgio...
Esse em queda, você sabe por quê, né?
Sim, claro.
É por causa do estoque de passagem, uhum, americana.
Exatamente, né? Exatamente.
Está sobrando soja americana, uhum, tem a possibilidade de chegar em um acordo, uhum, e tem uma boa safra argentina também.
Uhum, exatamente.
Tudo isso está, uhum, levando a cotação para baixo.
Uhum. Perfeitamente. Sérgio Mendes, diretor-geral da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Sérgio, foi um prazer tê-lo conosco, infelizmente, para falarmos de uma situação chata, mas a gente vai voltar assim que o momento estiver mais tranquilo. Esperamos que seja mais breve possível, tá bom?
Muito obrigado, Giovanni.
Muito obrigado, bom feriado para você e bom carnaval.
Para você também.
Vimos que a situação lá dos caminhões parados com soja na BR-163 por conta das chuvas, as estradas, um trecho de quase 50 quilômetros sem pavimentação, com vários problemas atrasados, já está ocorrendo multas, já está ocorrendo multa de $25 mil por dia que o armador vai cobrar por dia de atraso dos exportadores. Quem consegue desviar carga, aquela carga que não foi para a estrada ainda no Mato Grosso e que pode desviar para Santos, ele pode até conseguir um navio em Santos, porque o fluxo de Panamax no porto de Santos é bem contínuo nessa época, com folga para carregar soja. O problema é pagar também R$ 70 por tonelada a mais nessa situação. Um dado interessante que o Sérgio nos comentou é que se tem realmente 3 mil navios, 3 mil caminhões, no mínimo, parados lá na BR-163, 2 mil caminhões encheria um navio nos portos do Arco Norte. Portanto, tem um navio parado esperando essa carga para chegar, no mínimo. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado.